do governo que foram contactados no sentido da preocupação que existia em torno do computador por causa dos, supostamente, dos documentos confidenciais. O telemóvel é um telemóvel de serviço. É um telemóvel de trabalho, Sr. Deputado. É o telemóvel que me foi entregue pelo Ministério das Infraestruturas. O técnico em causa, o técnico Filipe Alves, e tal como eu referi, a intervenção foi ordenada pela chefe de gabinete, não foi uma ideia do técnico de informática, e foi efetuada no dia 6 de abril. Não partilhei nenhuma informação classificada fora do gabinete, isso é claro, nem enquanto adjunto, nem depois de ter sido afastado do Ministério das Infraestruturas, apesar de ter na minha posse os documentos e apesar de os conhecer de trás para a frente, Sr. Deputado. Eu li o plano de estruturação da TAP dezenas de vezes, conheço os dados praticamente todos do plano de estruturação, participei na sua elaboração, não preciso do plano de estruturação para passar informação cá para fora, se fosse essa a minha intenção. E obviamente que eu nunca farei algo que prejudique a TAP, nem nunca farei, acima de tudo, algo que prejudique o nosso país. Isso nunca acontecerá, Sr. Deputado. E sim, obviamente que as notas precisavam de ser editadas, porque, tal como eu referi, as notas da reunião do dia 17 de janeiro foram efetuadas por mim enquanto coordenava a reunião, ou seja, enquanto falava com o deputado Dr. Carlos Pereira, enquanto falava com a engenheira Cristina, e foi nesse âmbito que eu tomei as notas. Sr. Deputado, para a questão ficar aqui muito clara, como já é público, a minha formação de base é jornalismo. Para mim, o que é estranho, digo-lhe sinceramente, Sr. Deputado, para mim o que é estranho é estar num evento ou numa reunião importante e não tirar notas. Isso para mim é muito estranho. Portanto, eu tiro sempre notas em praticamente todos os eventos onde participo, e tirava sempre nas reuniões nas quais acompanhava o Sr. Ministro das Infraestruturas com entidades externas ao Ministério. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Dr. Frederico Pinheiro. Vamos então para a última intervenção do Sr. Deputado PSD, Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A audição já vai longa. Sr. Dr. Frederico Pinheiro, refere a certa altura da sua intervenção inicial, fala numa questão de um padrão de omissão e contradição. Nós estamos a tentar perceber esse padrão que começa, foram todos felizes até 5 de abril, não é? Começa com a questão da divulgação das notas, depois há a questão também da reunião dia 16 que não era para ser divulgada, depois há a questão do computador, depois há a questão das mensagens. Há aqui um padrão que refere-se a isso e que eu gostava de tentar perceber nas suas palavras onde é que o encontra, embora nós consigamos ver aqui vestígios. Segundo também, que nos provoca alguma surpresa, é o comportamento do gabinete. Eram pessoas que trabalhavam juntas há anos, admito que tivessem relações mais do que pessoais, relações de amizade e de estima, e de repente, permita-me a ligeireza da expressão, parece que toda a gente ficou doida e decidiu atuar por sua conta e risco. Ainda para mais, também fica a saber que a reação deles já existe neste momento, já estou a dizer que serão mentirosos, a reação foi uma reação física. Eu nunca vi um agente público de repente que se mete à frente de alguém para levar o computador e mete-se logo quatro pessoas na frente de um adulto, e portanto não se percebe muito bem o que é que aconteceu a estas pessoas, que desespero era este que as impedia de permitir que se saísse, fosse qual fosse a consequência. Não fazia parte nenhum dos deveres deles, com certeza, a cautelar fisicamente a preservação daquele computador. Há aqui algo de desesperado que eu gostava de tentar perceber. Por falar em desesperado, também um bocadinho desesperada a intervenção do SIS. A linguagem parece uma linguagem mais de café do que propriamente um agente do Estado a atuar num órgão de grande responsabilidade e, portanto, percebendo o que nos diz, também manifestar a minha estranheza, se é que pode acrescentar alguma coisa, relativamente ao facto que tudo era gravíssimo até entregar o computador, depois de entregar o computador já nada é gravíssimo, já nada há para acrescentar, nem para esclarecer, nem para aditar, nada, nenhuma pergunta. Isto também é estranho. Este computador, de facto, encerra alguma coisa. E por falar em computador, a Comissão de Inquérito vai pedir o conteúdo desse computador. Porque nem que seja classificada, a informação que lá está é classificada e nós cá estaremos para tramitar. Classificada numa sala, duas salas ou três salas. E, portanto, se nos puder dizer, nem que seja genericamente, o que é classificada, o que é que lá existe tão grave que está a pôr o governo e o ministro com os cabelos em pé? Ainda, em relação à data de exoneração, todas as pessoas invocam, ainda agora nas notícias que leio, invocam que o senhor entrou e não podia entrar no Ministério, eu nunca vi uma exoneração pelo telefone e, portanto, admito que à data e que lá foi, não estava exonerado coisa nenhuma. O que sabemos é que, em 10 minutos, não podia entrar nem sair e numa hora ficou sem e-mail. Isto aconteceu. Aconteceu num órgão do Estado, num órgão de soberania, numa exoneração que não existiu, foi um telefonema. Ainda, e com isto quase me apetece terminar, porque se isto for verdade, não há condições mínimas para amanhã o Sr. Ministro ficar na qualidade de Ministro. O Sr. Ministro ameaçou fisicamente e disse que eu não te demito pessoalmente para não te dar dois socos. Um ser humano, um cidadão que se comporta desta maneira numa relação como ministro com o seu subordinado não tem condições mínimas para muita coisa, nomeadamente ser ministro. Eu precisava que me confirmasse isto, porque isto é demasiado grave para passar com ligeireza nesta comissão. Já agora também esclarecer, porque referiu que quando houve aquela interação física em que as suas colegas ou ex-colegas tentaram impedi-lo, diz que também se defendeu e também foi agredido, tem algum registro dessas agressões para que possamos também ver os meios de prova que tem para aquilo que afirma. Por último, e mesmo para terminar, perguntar-lhe, dado que acompanhou muito de perto este dossiê, quem interagia com a TAP, ou com a CEO da TAP, ou com o Conselho de Administração, muitas vezes, em representação do próprio Ministro, era o Secretário de Estado de Argumentos. Era assim que funcionava.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Frederico Pinheiro.
Sr. Deputado, queria começar por um dos primeiros pontos que referiu sobre a reação que já existe da parte do Ministério das Infraestruturas. Eu acho indecente continuar a assistir a estes ataques pessoais na comunicação social e com a ameaça velada de se colocarem cá fora imagens de videovigilância. Eu acho isso inacreditável. Eu gostava que existissem imagens de videovigilância sobre o que aconteceu realmente no quarto piso. Aliás, Sr. Deputado, a informação pública que foi passada em off pelo Ministério das Infraestruturas refere claramente e admite que são dois elementos do Ministério das Infraestruturas que têm iniciativa de se atirarem para a minha mochila. Isso está claro. Nesse mesmo comunicado diz que as pessoas que estavam escondidas na casa de banho sabem que a PSP que eu tinha chamado está no Ministério a falar comigo e ninguém sai do sítio onde estava para efetuar a denúncia de supostamente terem sido agredidas. Sr. Deputado, eu quero lhe dizer uma coisa sobre a entrada ou a saída do Ministério. Eu não sou jurista, mas na verdade de todos os contactos que eu tenho tido com o apoio jurídico, até comentários públicos que têm sido efetuados na comunicação social, acho que é claro que eu tinha direito a entrar no Ministério. Mas se não tinha, Sr. Deputado, ninguém me impediu de o fazer. Ninguém. Entrei no Ministério normalmente. Mas uma coisa eu tenho a certeza, Sr. Deputado, apesar de não ser jurista, eu tinha direito de sair. E há aqui um ponto que é central. Eu fui sequestrado dentro do Ministério. E isso, foi por isso que eu chamei a polícia, e o que a polícia foi lá para fazer foi simples. Foi dar ordens para me deixarem sair do Ministério. Portanto, não há aqui fuga nenhuma. A polícia apenas cumpriu a lei que, obviamente, se não o fizesse, estava a ser conivente com uma situação completamente ilegal, Sr. Deputado. E tal como referi, já para me antecipar a imagens que podem ser colocadas cá fora ilegalmente, porque eu sei, há vários dias, que existe essa pressão do Ministério das Infraestruturas para arranjar as imagens, eu sei disso, e este comunicado só vem demonstrar, tal como eu disse na minha intervenção inicial, obviamente que eu estava muito ansioso com a situação que estava a viver, Sr. Deputado. Naquele momento, tinha acabado as imagens, a existirem, serão imagens do piso zero, depois de eu ter sido manietado por quatro pessoas, por ter chegado à conclusão que estava sequestrado no Ministério das Infraestruturas e depois de o segurança me ter dito que não abria a porta do Ministério. Portanto, Sr. Deputado, obviamente que eu naquele momento estava tranquilo e digo e repito tudo o que disse inicialmente. Não há nenhum vídeo de partido, Sr. Deputado. Não há nada. Em relação à informação que estava classificada no computador, Sr. Deputado, toda a informação classificada foi enviada para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, essa informação em causa foi enviada nos termos... informação classificada no meu computador não há nenhuma para além daquela que foi enviada à Comissão Parlamentar de Inquérito. O meu computador tem imensa informação, Sr. Deputado. Eu há pouco não respondi aqui ao Sr. Deputado Bernardo Blanco e eu acompanhava todos os temas, ou praticamente todos os temas relacionados com a aviação. Portanto, eu tenho muita informação no meu computador sobre diversos temas, Sr. Deputado. Como eu referi, eu fui coordenador de dois grupos de trabalho relacionados com o aeroporto do Faial e com o aeroporto da Madeira. Tenho lá informação sobre isso. Tenho muita informação de trabalho, Sr. Deputado, mas não é informação classificada. Sobre o que refere dos termos segundo os quais o Sr. Ministro se dirigiu a mim, naquele telefonema em que me informa que eu estou despedido, sim, confirmo a informação que eu dei aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, Sr. Deputado, e foi isso que aconteceu. Existem, eu não gravei a chamada, mas sei que existem metadados que podem confirmar que isso mesmo aconteceu. Não sei se estou a falhar aqui alguma pergunta que efetuou.
Muito obrigado, Dr. Frederico Pinheiro.
Ó, Sr. Deputado, eu como referi inicialmente, eu não queria dar seguimento a este processo de forma pública. No entanto, no dia seguinte, apercebi-me de que já começava a ser montada uma narrativa falsa em relação aos factos que tinham ocorrido no Ministério das Infraestruturas e dirigi-me no dia 27, à noite, ao Hospital de São José para serem efetuados os registros das lesões que eu tinha no âmbito dessa altercação, Sr. Deputado. E é isso que eu tenho. E é isso que eu tenho comigo. E é isso, Sr. Deputado. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura, para que efeitos? Ah, então deixe-me só introduzir a terceira ronda. Vamos então passar exatamente à terceira ronda, mas preciso das inscrições, pelos vistos. Deputado André Ventura, só um pouco. Deputado Paulo Muniz, Paulo Rios, okay. Paulo Rios, Paulo Muniz, okay. Deputado Bernardo Blanco, deputado Bruno Aragão, vou repetir, deputado André Ventura, deputado Paulo Rios, deputado Paulo Muniz, deputado Bernardo Blanco e deputado Bruno Aragão. Se faz favor, Sr. Deputado André Ventura. Três minutos, como sabe.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Dr. Frederico Pinheiro, quase a finalizar esta audição, eu queria lamentar que seja confrontado com a questão de porque é que não entregou o telemóvel ao SIS. É, pelo menos, constrangedor que depois de sabermos que estamos a falar com toda a probabilidade de uma ação ilegal, de uma ação que teve os contornos que foram aqui relatados e questionarem quem está aqui a depor, porque é que não entregou mais? Bom, não entregou porque o SIS não pediu, conforme foi dito, e eu peço que confirme isso, que o SIS nunca lhe pediu o telemóvel, mas graças a Deus que não entregou, porque por isso é que vamos poder ter, pelo menos a análise pericial desse telemóvel, pela Polícia Judiciária. E é isso que vai permitir que esta Comissão de Inquérito possa, eventualmente, ter acesso a mais informação que clarifique essa situação. Doutor Frederico, à hora que estamos aqui a falar, e penso que saberá, o Ministério ao qual pertenceu e várias colaboradoras publicam um comunicado a acusá-lo de mentir a esta comissão de inquérito, dizer que está a faltar à verdade e que tem elementos de prova sobre isso. É lamentável, como disse, que aconteça à hora que estamos aqui a falar e que estamos a confrontar. E por isso, Sr. Presidente, eu sei que hoje estou a ser um pouco chato com requerimentos, mas prometo que as próximas não serão assim. Eu acho que nós temos aqui um consenso em que se o Ministério das Infraestruturas está a ameaçar pôr cá fora essas imagens, se esta comissão tem poderes de obtenção de prova e de recolha de elementos. Eu penso